Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
Transparência. Assembleia Legislativa e Ministério Público firmam termo de ajuste de conduta. Plenário. Deputados rejeitam 3 vetos governamentais. Orçamento regionalizado. 13 municípios da Grande Florianópolis apontam obras prioritárias. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online o Conexão Geral, com os destaques no Parlamento Catarinense nesta terça-feira.
Comissões.
A Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para tratar da criação do Parque Estadual do Monte Crista. A repórter Nara Cordeiro acompanhou.
Localizado em Garuva, região norte de Santa Catarina, o Morro do Monte Crista é um dos pontos mais altos da Serra do Mar. Com 960 metros de altitude, a montanha é considerada patrimônio ecológico, composto por cerca de 25 mil espécies vegetais. Na noite desta segunda-feira, a população de Joinville e região debateu a criação do Parque Estadual do Monte Crista. Durante a audiência pública proposta pelo deputado Kennedy Nunes, do PSD, e realizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, foram discutidas questões como a preservação ambiental e a exploração sustentável da área. Para o presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, deputado Neudi Sareta, do PT, que presidiu o debate, é importante ouvir a opinião da população sobre esta iniciativa.
É um local de preservação, já é um local onde chama a atenção de muita gente, não só do estado, mas fora daqui. Tem uma perspectiva muito grande de ter um parque estadual, mas para se estabelecer isso, a comunidade precisa dizer efetivamente se quer, quais são os objetivos. Então isso é exatamente a parte inicial, ouvir a comunidade, ver as sugestões para então, a partir disso sim, tomar as decisões, seja de encaminhamento ou não, conforme aquilo que estiver deliberado aqui nessa audiência pública.
O deputado Darcy de Matos, do PSD, que também esteve presente na audiência pública, acredita que o parque vai possibilitar a captação de recursos para implementar projetos de preservação e melhoria da infraestrutura turística.
O parque é muito importante porque com o parque nós teremos mais recursos para conservação, para fiscalização, para a implantação de infraestrutura turística, ecológica, de contemplação.
Segundo o presidente da Associação de Montanhismo e Escalada de Santa Catarina, Márcio Reppers, desde 2005, mais de 14 mil pessoas subiram a montanha para turismo e a prática do esporte. Ele entende que a criação do Parque do Monte Crista vai definir diretrizes para a visitação sustentável do espaço. Já o presidente da Associação dos Produtores Rurais de Garuva, Rolf Hofbarf, se diz preocupado com a falta de informações sobre a proposta e teme que os agricultores que produzem no entorno do Monte Crista sejam prejudicados.
E hoje foi dia de reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Entre as matérias votadas está a que concede benefício para os estudantes que utilizam o transporte intermunicipal, como nos conta a repórter Juliana Bassetti.
Para fazer uso do desconto de 50% no valor da tarifa de transporte público intermunicipal, os estudantes de escolas particulares precisavam comprovar o pagamento da mensalidade. Para não prejudicar os alunos que estão com mensalidades em atraso, o PL aprovado durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça prevê a apresentação somente do comprovante de frequência para o estudante receber o benefício. O relator da matéria, deputado Eliseu Matos, do PMDB, foi favorável à aprovação do projeto.
Esse projeto, eu fiz um diligenciamento ao governo, ao DETEC, que se manifestou favorável. Os estudantes, para ter o desconto de 50%, apresentavam, era uma exigência de apresentar o comprovante de pagamento, né? O comprovante de pagamento. Isso gerava um constrangimento àqueles que atrasavam o pagamento. O que é que esse projeto propõe? Que se apresente o atestado de frequência do colégio onde estuda. Portanto, isso retira um constrangimento daqueles que não tinham dinheiro para pagar a sua mensalidade na escola particular e acabavam atrasando e também não conseguiam esse benefício de 50%.
Aprovado na reunião da CCJ, o PL que obriga a instalação de hidrômetro individual nos apartamentos em construção. O projeto visa melhorar as condições de conferência, a economia e a utilização adequada e responsável da água. O relator da matéria, deputado José Ney Ascari, do PSD, dá mais detalhes sobre esse projeto.
Olha, para que cada unidade consumidora possa ter condições de aferir o gasto específico desta unidade. Hoje é instalado apenas um hidrômetro global no condomínio e, com a aprovação desta lei, a partir de 5 anos da sua publicação, os condomínios contarão com hidrômetros individuais para justamente fazer a verificação do consumo de cada unidade consumidora.
Orçamento regionalizado.
A Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi sede da 13ª Audiência Pública do Orçamento Regionalizado, que elencou as ações e obras mais importantes para os 13 municípios que compõem a SDR da Grande Florianópolis. Juliana Bassetti nos conta como foi.
Os trabalhos foram dirigidos pelo presidente da Comissão de Finanças e Tributação, Gilmar Knezel, do PSDB. Também estiveram presentes os deputados Silvio Drevik, do PP, Dirce Heiderscheidt, do PMDB, Sargento Maurício Soares, do PDT, e Edson Andrino, do PMDB, além do secretário de Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, Renato Hinnig, do PMDB. Questões como mobilidade urbana, segurança pública, tratamento de dependentes químicos e a falta de recursos para assistência social foram os temas mais debatidos na audiência. A presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Janice Merigo, disse que a categoria tem uma pauta de reivindicações, entre elas a destinação de 4% do Fundo Social para o Fundo Estadual de Assistência Social.
Fizemos um planejamento, um PPA, em torno de 1% do orçamento do nosso estado, ao qual chegou a Assembleia Legislativa com um corte de 90%. Então, essa nossa mobilização é no sentido de que os deputados, e aí solicitar o apoio dos deputados, no sentido de que solicitem emendas aditivas, né, conforme o PPA que foi encaminhado para a Secretaria de Planejamento do nosso estado.
Gilmar Knezel concorda com a importância do aumento dos recursos para a assistência social, mas explica que as audiências públicas são para discutir e elencar prioridades regionais e não questões em nível estadual.
No momento, primeiro, se entendeu de que estava se debatendo o orçamento estadualizado como um todo, políticas estadualizadas. Mas entendemos, eu acho que não só eu, como presidente já da comissão, mas também outros deputados, estão sensibilizados com esse movimento da área social em nosso estado, da assistência social, e que nós iremos sim procurar, junto com o Poder Executivo, junto com as outras fontes de recursos disponíveis, atender melhor esta área que tanto precisa também em nosso estado.
No total, 12 prioridades foram apontadas como mais importantes para o plano plurianual entre 2012 e 2015. 3 delas foram selecionadas para a lei do orçamento anual do ano que vem. São elas: cofinanciamento para construção e manutenção de CRAS e CREAS e equipamentos sociais de alta complexidade, implantação do Centro de Atendimento CAPS 3 e ampliação do CAPS 1 e 2 e do CAPS AD, além de implantação de políticas públicas de saúde mental na atenção básica. E, por último, a pavimentação da SC-407 entre São Pedro de Alcântara e Angelina e de Angelina até Major Gercino.
Nesta quarta-feira, será a vez de Itajaí receber a audiência pública do Orçamento Regionalizado, que será realizada no auditório da ANFRE, que fica na rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655, no bairro São Vicente, a partir das 19h. Já na quinta-feira, Joinville vai apontar as prioridades regionais. A audiência pública acontece no auditório da Amunesc, que fica na rua Max Colim, 1843, no bairro América, também a partir das 19h.
Saúde.
A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu hoje pela manhã, no Auditório Antonieta de Barros, audiência pública sobre o fornecimento de análogos de insulina pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esses análogos são um tipo de insulina modificados para, por exemplo, regular a velocidade com que ela é absorvida após a injeção e, em consequência, a rapidez com que atua e o seu tempo de duração no corpo do paciente diabético. A reportagem é de Tiago Martendal.
A palestrante, doutora Marilza Leal Nascimento, presidente do Departamento de Endocrinologia da Sociedade Catarinense de Pediatria, explica os detalhes dos análogos e a sua importância para os pacientes infantis.
Os análogos de insulina são insulinas mais modernas, que elas foram desenvolvidas tentando simular o que acontece com o pâncreas, a secreção de insulina para o pâncreas de uma criança saudável, de um adulto, de uma pessoa saudável. Então, existe, com o uso das insulinas tradicionais, riscos, e o que acontece? A família, então, a criança acaba tendo muitos problemas em manter um controle adequado, o que vai interferir também com o seu crescimento, com o seu nível de desempenho escolar, se ela não está com o seu diabetes bem controlado.
Segundo dados apresentados, a população de diabéticos no mundo é de cerca de 220 milhões de pessoas, com uma previsão de mais 130 milhões em 14 anos. No mundo, a diabetes é a causadora de 5% de todas as mortes, sendo no Brasil a principal causa de cegueira e amputação dos membros inferiores.
Plenário.
Os deputados aprovaram hoje a criação da Secretaria Executiva de Relações Institucionais no Parlamento Catarinense e rejeitaram 3 vetos governamentais. As informações com Nara Cordeiro.
Na sessão plenária desta terça-feira, os deputados rejeitaram 3 mensagens de veto do Executivo. O plenário manteve o projeto do deputado Jailson Lima, do PT, que prevê a obrigatoriedade de publicação oficial de todos os atos dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, que impliquem na realização de despesas públicas. Outros 2 vetos rejeitados tratam do parcelamento do solo urbano. Os projetos de lei 294-2011, de autoria do deputado Mauro de Nadal, do PMDB, e o projeto de lei complementar 27-2011, de iniciativa do deputado Ismael dos Santos, do PSD, desobrigam a anuência da Secretaria de Estado do Planejamento para aprovação do procedimento. O deputado Mauro de Nadal explica a intenção da proposta.
O interesse de tudo isso é justamente desburocratizar e agilizar o processo de parcelamento de solo. Nós lutamos pela desburocratização das ações públicas, então nós, homens públicos, temos que começar a dar os exemplos.
Já o deputado Ismael dos Santos acredita que os municípios têm maior conhecimento da realidade local para a autorização dos projetos de parcelamento do solo.
Nós entendemos de que o parcelamento dos solos feito pelos municípios, ele garante a agilidade e garante também a qualidade, porque é lá que está o território, é lá que está o espaço geográfico, a topografia, não é? Mais do que ninguém são os técnicos do município que conhecem a realidade local.
Também foi aprovado em plenário o projeto de resolução que aperfeiçoou o sistema de interlocução com investidores nacionais e internacionais e cria a Secretaria Executiva de Relações Institucionais na Assembleia Legislativa. O objetivo é oferecer transparência e agilidade nas conversações entre Estado e entes jurídicos. A Secretaria será composta por 2 principais divisões: a Assessoria para Assuntos Nacionais e do Mercosul e a Assessoria para Assuntos Internacionais, que vai contar com profissionais com fluência em 3 idiomas.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, assinou hoje à tarde um termo de compromisso de ajustamento de conduta na sede do Ministério Público Estadual em Florianópolis. O termo soma-se ao resultado de auditoria realizada no setor de pessoal para conferir funções e assiduidade de servidores efetivos, comissionados e à disposição. O repórter Diego Vieira nos explica o que vai mudar.
Melhorar o controle de assiduidade de servidores efetivos, comissionados e à disposição e disciplinar de maneira mais clara a frequência desses servidores. Esse é um dos itens do TAC, o Termo de Ajuste de Conduta assinado na tarde desta terça-feira, dia 25, entre o presidente do Legislativo Estadual, deputado Gelson Merizio, do PSD, e o Procurador-Geral de Justiça, promotor Lio Marcos Marim. O TAC é resultado de uma auditoria feita nos setores da Casa que levantou a situação funcional dos servidores e prevê a instalação de um ponto que registra a presença através de impressão digital. Determina também a modificação dos cargos de servidores que atuem fora da capital. Agora, os servidores dos deputados que ficarem no interior deverão ocupar cargo específico para isso, ter município de lotação determinado e entregar relatórios semanais de suas atividades. Todos os relatórios de frequência vão ser disponibilizados no portal Transparência da Assembleia Legislativa. O levantamento da assiduidade será de responsabilidade do coordenador de cada área ou do gabinete parlamentar. Para o Procurador-Geral de Justiça, promotor Leo Marcos Marim, esse é um importante passo para tornar a administração da Casa mais justa e transparente.
Acreditamos que, se houve ou se há alguma irregularidade, a partir de agora, com esses mecanismos de controles que serão implementados por força do TAC, será moralizado sem dúvida nenhuma. Continuamos investigando. Como dito, o propósito desse TAC é regularizar daqui para frente. Todas as denúncias e suspeitas que nos trouxeram das situações irregulares para trás continuarão sendo investigadas. Se encontrado alguma irregularidade, será apurada a responsabilidade de caso a caso e buscaremos as eventuais medidas contra as pessoas nesse sentido.
E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, do PSD, afirma que as mudanças são necessárias para iniciar uma nova fase na administração da Assembleia.
Nós precisamos primeiro construir uma cultura nova, o que não é fácil. O que nós estamos mudando remonta a 20, 30, 40 anos. Segundo, para que nós tenhamos absoluto comprometimento de todos aqueles que vão acompanhar esse processo. Nós temos mais de 1.000 servidores, mais de 1.500 servidores, nós temos 40 deputados estaduais, nós temos servidores pelo estado inteiro, e há que ter um comprometimento não apenas interno, mas também externo de efetividade das ações propostas. Nós vamos lotar os servidores nas cidades onde estão trabalhando. Estes terão que fazer relatórios semanais no portal de transparência, que será acompanhado pela sociedade, pelos promotores locais, e ao final do mês, mesmo estes relatórios serão conferidos e conferidas essa sua assinatura e também serão analisados pelo seu chefe de gabinete, que convalidará as informações e mandar para os recursos humanos. No portal de transparência, a sociedade vai poder acompanhar estes passos e, se o conteúdo não for condizente com a prática, nós teremos a ouvidoria que vai atuar e também o processo administrativo, porque aí sim teremos as ferramentas de controle. Havendo a comprovação, o que era difícil de ser feito antes porque não tinham essas ferramentas, eles serão sujeitos às penalidades da lei, inclusive a exoneração quando for servidor público, servidor efetivo, ou exoneração também quando for comissionado. Agora, com ferramentas de controle, nós vamos ter muito mais capacidade para identificar essas irregularidades e puni-las com justiça, não tendo apenas alguns escolhidos para serem punidos. Aqueles que não forem condizentes com o que está sendo praticado, com certeza serão punidos.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta quarta-feira.
Agenda.
Olá, nesta quarta-feira, 26 de outubro, reunião da Comissão de Finanças, às 9 horas. Às 14 horas, sessão ordinária no plenário. Às 17 horas, reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. Às 19 horas, no Auditório Antonieta de Barros, o 5º Encontro de Corais. Às 19 horas, no Auditório da ANFRE, em Itajaí, a audiência pública do orçamento regionalizado. Da redação, Rubens Vargas para o Conexão Geral.
Começa daqui a pouco no plenário Osni Regis, a sessão especial em homenagem aos cirurgiões dentistas. A sessão especial foi proposta pelo deputado Dado Xerém, do PSDB, e faz parte da Semana de Saúde Bucal, que o Conselho Regional de Odontologia está promovendo no estado.
A Assembleia é a caixa de ressonância de toda a sociedade. Quando a gente faz isso, com certeza a gente está querendo dizer para a sociedade a importância do cirurgião dentista no serviço público. A homenagem foi pedida por mim, como deputado, porque eu também sou dentista. É uma maneira de homenagear aqueles colegas abnegados que fazem da odontologia uma academia e, acima de tudo, da importância para o serviço público.
O Conexão Geral termina aqui. Uma boa noite a todos e continue com a nossa programação na web. Também acesse os conteúdos disponibilizados em nossa página na internet www.radio.alesc.sc.gov.br. Até amanhã.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.